No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
8 graus aqui em Passo Fundo, agora pontualmente 7 horas.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
Hoje é terça-feira, 28 de abril de 2026.
E faltam 247 dias para 2027.
O Irapuru FM é 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do Grupo Irapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação,
notícia,
música,
esporte,
entretenimento
e bons negócios.
O Irapuru consolida a liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
E conectado com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes de emissoras jornalísticas estão ligados na Irapuru.
Ao vivo, na TV, o Irapuru com imagens, no site, Facebook e YouTube.
7 em cada 10 leitores passofundenses só leem o jornal. Troca, troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
Escola das Profissões.
Passo Fundo oferece curso de piloto de drone para atender novo mercado.
Distrito Industrial Valinhos.
Obra entra em fase final com foco na iluminação nesta semana.
Frio inicia sem pressão na rede, mas assistência social projeta ampliação de atendimentos.
Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho.
Erros na aplicação das normas aumentam o risco de acidente, destaca especialista.
Fundação Lucas Araújo entrega veículo adaptado para o IUP São José, com recursos destinados pelo Imposto de Renda.
O PF segue realizando declarações do Imposto de Renda gratuitamente para quem ganha até R$45 mil anuais.
Direito do consumidor.
A nova fase do Desenrola pode permitir o uso do FGTS para quitar dívidas e facilitar a retomada do crédito.
Sicredi evidencia crescimento do consórcio como alternativa ao financiamento tradicional.
Destaque do setor policial com Bruno Reiner.
Brigada Militar recaptura foragido no bairro Santa Marta.
Jogador investigado por manipulação de apostas vira réu na Justiça do Rio Grande do Sul.
Com Matheus Piroli.
O pedestre tem ferimentos na cabeça ao ser atropelado no centro de Passo Fundo.
Crime chocante.
Uma cadelinha foi encontrada com sinais de enforcamento no município de Pontão.
Destaques dos principais jornais do país nesta terça-feira.
Suspeito de ataque a tiros nos Estados Unidos é acusado de tentar matar Trump e pode ser condenado à prisão perpétua.
Cole Allen, 31 anos, foi indiciado por tentativa de assassinato contra o presidente dos Estados Unidos e por 2 crimes relacionados ao porte de arma de fogo.
Estados Unidos analisam a mais recente proposta do Irã para reabrir o Estreito de Hormuz.
Secretário de Estado Marco Rubio disse que ela era melhor do que o que Washington esperava que eles apresentassem, mas questionou a sua autenticidade.
Chanceler da Alemanha disse que os Estados Unidos estão sendo humilhados na guerra contra o Irã.
Friedrich Merz avalia que o Irã se mostrou mais resiliente do que o esperado e que falta aos Estados Unidos uma estratégia para sair da guerra.
2 meses de guerra no Oriente Médio.
Os impactos no bolso dos brasileiros.
Os principais efeitos sentidos nos combustíveis que pressionam a inflação no país.
Dólar cai 0,32% a 4,98 com alta do petróleo após impasse em negociações de paz.
A moeda norte-americana recuou 3,79% em abril, depois de alta moderada em março de 0,87%.
Crise dos fertilizantes.
Quase metade do adubo importado vem dos países em conflito, diz relatório.
Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, mas precisa importar 88% dos fertilizantes usados para produzir comida, segundo o levantamento.
No ano passado, 45% desse grupo veio de países em guerra ou instáveis politicamente.
AgriShow.
Tecnologia que mede suor das plantas ajuda a salvar colheitas.
Sensores de evapotranspiração monitoram a perda de água das plantas e ajudam produtores a tomar decisões mais assertivas diante de secas e eventos climáticos extremos.
Essa novidade será apresentada no maior evento de tecnologia agrícola do país, que acontece em Ribeirão Preto, São Paulo, até 1º de maio.
O WhatsApp vai deixar de funcionar em celulares antigos.
Em setembro, esse aplicativo deixará de funcionar em telefones com sistema operacional Android 5.0 e 5.1.
Partidos acionam justiça contra personagem de inteligência artificial que ataca Lula e STF.
Na reapresentação, as siglas elencaram uma série de exemplos de desinformação e frases deturbadas do presidente.
Vídeos e áudios falsos, quase metade dos golpes no Brasil usa a inteligência artificial, aponta a Polícia Federal.
O Brasil registra um recorde de acidentes e mortes no trabalho em 2025.
Caminhoneiros lideram os óbitos.
Segundo a Secretaria de Inspeção do Trabalho, o Brasil soma mais de 6,4 milhões de acidentes e 27 mil mortes em 10 anos.
Em 2025, foram 806 mil casos e mais de 3.600 óbitos, o maior número de série.
Juros elevados mantêm a pressão sobre o endividamento das famílias.
Crédito a pessoas físicas tem taxa média de 61,5% ao ano, diz o Banco Central.
O governo vai liberar o uso do FGTS para quitação de dívidas.
O programa será anunciado nesta semana.
Essa proposta será levada ao presidente Lula hoje, terça-feira, segundo o ministro Dário Durigan.
Governo enxuga gelo com o Desenrola 2.0. As causas são os juros altos que inviabilizam qualquer compra das pessoas.
Os esqueletos do PL do Rio que assombram Flávio Bolsonaro.
Com escândalos do governo Castro à espreita, Flávio Bolsonaro trabalha nos bastidores para ter alternativa do PL no Rio de Janeiro.
Kassab diz que Bolsonaro não tem nenhuma vocação para a vida pública e declara apoio incondicional a Tarcísio.
Presidente nacional do PSD também disse que não vê Lula nem Bolsonaro ganhando a eleição presidencial e que confia no crescimento de Caiado até outubro.
Às vésperas de sabatina de Messias, o governo empenha 12 bilhões de reais em emendas em abril.
Orçamento da União prevê que o governo pague obrigatoriamente 17,3 bilhões de reais até 30 de junho.
E até o momento, o governo pagou apenas 2,28% das emendas previstas.
Abono salarial.
Após as mudanças, 4,5 milhões de trabalhadores deixarão de receber o benefício em 2030.
A partir de 2026, o valor da renda máxima para ter acesso ao abono salarial será corrigido pela inflação.
Por outro lado, o salário mínimo terá ganho real acima da inflação.
Influencers do Tigrinho, alvos de operação, movimentaram 260 milhões de reais em 2 anos, diz polícia.
Foram cumpridos 8 mandados de prisão preventiva, 11 de busca e apreensão, sequestro de bens móveis e imóveis e bloqueio de valores que podem chegar a 68 milhões de reais nas contas bancárias dos investigados.
Palácio dos Bandeirantes.
Operador ligado ao PCC usou L ponto do governo de São Paulo em 2022, diz polícia.
Governo gaúcho prevê 400 moradias para atingidos pela enchente em Eldorado do Sul até o fim do ano.
Cavalo caramelo, símbolo das enchentes no Rio Grande do Sul, vira celebridade, faz presença VIP e tem agenda cheia de 2 anos depois.
Resgate de animal ilhado em um telhado durante o período mais crítico da enchente comoveu o país.
E o cavalo caramelo foi adotado por universidade, virou celebridade e hoje tem até agenda de eventos.
Governo gaúcho destinará 976 milhões de reais a pagamento de precatórios em 2026.
Número de passageiros de lotações em Porto Alegre caiu em 1 milhão em 2 anos.
O reajuste na tarifa passou a valer nesta segunda-feira e agora está em R$ 9.
Última chance.
IPVA deve ser quitado no Rio Grande do Sul até quinta-feira.
50 anos de uma tragédia.
Na época, incêndio nas lojas Renner deixou mais de 40 mortos e parou o centro de Porto Alegre.
O caso aconteceu em 1976.
Fogo teve origem de um cigarro ou um palito de fósforo caído ou lançado de forma acidental ou proposital sobre material altamente inflamável, segundo perícia.
Prepare o casaco.
O frio mais intenso do ano já chegou nesta terça-feira.
Avanço dessa massa de ar polar deve provocar o dia mais frio de 2026 até o momento.
Inmet publicou aviso para declínio de temperatura e inclusive teve geada em alguns locais. Temos até fotos aqui em Passo Fundo dessa geada que a gente vai mostrar para você aí durante a nossa programação.
Essas e outras informações agora no Jornal da Sete, que traz a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
Nesse momento nós estamos com 8 graus de temperatura, a sensação térmica é mais baixa de 5 graus. E Vigranei Sampaio com a gente, a previsão do tempo. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Regis, Ieda e a todos. Regis, hoje o ar frio perde força e o dia fica com céu claro, temperaturas em elevação gradativa, a máxima tarde já chega a 20 graus. Na quarta-feira inicia com céu claro, parcialmente nublado, nublado à tarde, tem aí uma possibilidade de chuva fraca, rápida e isolada, temperatura mínima pela manhã 10, a máxima à tarde 23. Na quinta-feira, o aumento da nebulosidade, vamos ter aí já uma temperatura máxima de 26 graus. Uma frente fria, ela traz mudança do tempo aí para o final de semana, em especial no sábado com chuvas intensas.
Tá aí o Ivignei Sampaio falando da previsão do tempo aqui na Rádio Irapuru. Com mais detalhes você traz no Repórter do Povo. Até logo mais, Sampaio.
Até daqui a pouco, Regis.
Bom, agora 7h10, o tempo é com sol aqui em Passo Fundo e nós já temos as imagens, então, girando aí na TV Irapuru.
Isso, e nós temos aí muitas pessoas mandando pra gente, já desde as primeiras horas, um gelo fraquinho, fininho, mas sim, tivemos aí a geada, primeira geada do ano aqui em Passo Fundo, então, dá pra se dizer isso, Regis.
Tá aí as imagens, então, dos nossos ouvintes da Irapuru.
Olha aí esse campo aí.
É, um campo aparecendo ali, então, já uma formação da geada, logo agora, no início desta manhã, que é de 8 graus nos termômetros, mas a sensação térmica é de 5 graus nesta terça-feira.
7 e 11.
7 e 11. E a chegada do frio em Passo Fundo acende um alerta para a necessidade do reforço das políticas públicas voltadas à população em situação de vulnerabilidade.
Com previsão de temperaturas mínimas nesta semana, a procura por serviços de assistência tende a crescer, especialmente entre pessoas em situação de rua e famílias com dificuldades de acesso a itens básicos de proteção contra o frio.
A secretária de Assistência Social de Passo Fundo, Elenir Chapuis, explicou que o município mantém um trabalho contínuo de atendimento por meio dos centros de referência da assistência social, os CRAS, responsáveis pelo atendimento de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade.
Segundo ela, o serviço inclui atendimento psicossocial e, quando necessário, a concessão de benefícios como alimentos e vestuário.
Também destacou que esse acompanhamento permanente permite conhecer a realidade dos territórios e organizar melhor as respostas, mesmo em períodos de maior demanda.
Em relação à população em situação de rua, a secretária afirmou que o atendimento envolve diferentes frentes, como abordagem social, centro de referência especializado para a população em situação de rua, centro POP, e a casa de passagem.
Atualmente, o espaço de acolhimento tem capacidade para atender 30 pessoas.
Até o momento, não houve aumento significativo na procura por vagas, mas a equipe tem intensificado a busca ativa para identificar pessoas em maior risco e encaminhá-las ao serviço.
A secretária também mencionou o programa Rumo Certo, que fortalece as ações integradas e amplia o monitoramento dessas situações.
Ela orientou que a população acione o serviço de abordagem social ao identificar pessoas em situação de risco nas ruas por meio do telefone 3312-3471, 3312-3070 ou no WhatsApp 991939597.
As equipes realizam a verificação e encaminhamento conforme a necessidade de cada caso.
Elenir Chapuis reforçou ainda que a assistência social no município está organizada em dois níveis de proteção.
Que é a básica, que atua de forma preventiva com atendimento nos CRAS, enquanto a proteção especial atende situações mais graves, como violações de direitos por meio do CREAS e do Centro Pop e da Casa de Passagem.
Todos os serviços estão abertos para atendimento espontâneo, garantindo escuta, avaliação e encaminhamento adequado.
E apesar do início do período mais frio, a secretária afirmou que ainda não foi registrado um aumento expressivo na demanda.
No entanto, garantiu que o município está preparado para intensificar os atendimentos conforme a necessidade.
Então, esse trabalho ele já é constante, que a gente chama de trabalho social com famílias e indivíduos, né? Então, já há um reconhecimento assim, do território, quantas pessoas que são referenciadas, quantas famílias, quais as maiores necessidades. Essas pessoas são atendidas através do acompanhamento psicossocial, mas também são atendidas, em alguns casos, quando necessário, com benefícios, né? Com benefício de alimento, até mesmo da questão de vestuário, alguma coisa que seja necessário nesse sentido, né?
7 e 13, 8 graus, sensação térmica de 5 graus.
O Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, celebrado em 28 de abril, reforça a necessidade de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais e chama atenção para a responsabilidade compartilhada entre empresas e trabalhadores.
A data, instituída pela Organização Internacional do Trabalho, também coincide com o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, criado pela Lei 11.121 de 2025, e destaca a importância de uma cultura sólida de segurança nos ambientes profissionais.
Em entrevista, o diretor técnico Robson Tomasi avaliou que o cumprimento das normas regulamentadoras em Passo Fundo e região ainda enfrenta desafios, especialmente na aplicação na prática das regras.
A segurança do trabalho deixou de ser apenas uma obrigação legal e passou a ser um fator estratégico para empresas que buscam crescimento sustentável.
Explicou que as normas funcionam como base para reduzir acidentes, inclusive aqueles causados por falhas humanas, e alertou que ignorar essas diretrizes pode gerar impactos financeiros e danos à imagem das organizações.
Entre os problemas mais comuns identificados em empresas, Tomasi destacou a ausência de programas e laudos obrigatórios, falha na capacitação dos funcionários, irregularidades no fornecimento e registro de equipamentos de proteção individual.
Também apontou erros em enquadramentos de insalubridade, falta de envio de informações ao sistema do governo, o que pode resultar em penalidades.
E como alternativa, mencionou o uso de tecnologias com o registro biométrico para controle e entrega de EPIs, também que substitui processos manuais e amplia a segurança das informações.
Sobre os treinamentos, o diretor explicou que há modalidades teóricas realizadas por plataformas online, cursos presenciais voltados a atividades como trabalho em altura, eletricidade e operação de máquinas.
Relatou que casos em que a capacitação evitou acidentes, incluindo aí as situações em que os trabalhadores aplicaram as técnicas aprendidas para prevenir as quedas. Também citou a importância dos exames periódicos, mencionando um caso em que foi identificada uma limitação visual em um operador de máquinas, o que poderia ter resultado em um acidente mais grave.
Por fim, Robson afirmou que, apesar dos avanços na área, ainda há resistência, tanto por parte de empregadores quanto de trabalhadores.
Destacou que muitos empresários ainda veem a segurança como um custo, enquanto alguns funcionários negligenciam o uso de equipamentos de proteção.
Segundo ele, a mudança cultural é essencial para consolidar ambientes de trabalho mais seguros e preservar a saúde dos profissionais.
A segurança do trabalho, ela, para deixar bem claro, ela não é só uma obrigação legal, né? Hoje ela é um fator estratégico, né, para qualquer empresa que busca crescimento de forma sustentável e segura, né? Dentro desse universo, nós temos as normas regulamentadoras que servem como um pilar para as empresas seguirem as orientações dos profissionais de segurança do trabalho. Ela tem um papel fundamental, né, dentro da segurança, pois elas podem e devem reduzir acidentes, bem como os erros humanos, né?
7:17.
7:17 com 8 graus em Passo Fundo.
Jornal da 7, com apoio da IESA BMW, você encontra condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
A C8 é a construtora do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. C8, à frente do tempo.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo, agora é todos com a Corsã contra os vilões do esgoto.
Coqueiros, o meu supermercado na Avenida Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
Na Big Peixe, toda semana tem uma oferta diferente. Confere só a Big Oferta da Vez, tainha inteira limpa por apenas R$19,90 o quilo. Mas aproveite que é só até sábado e siga a Big Peixe nas redes. Fique por dentro de todas as promoções e novidades.
Sucata Luiz Sanches, paga o melhor preço de sucatas, espaço amplo, latinha R$12,10 o quilo, sucata de ferro, 60 centavos. Sucata Luiz Sanches, na Rua Duque de Caxias, 525, no bairro Cruzeiro, fone 3311-5433.
E de Domênico Empréstimos, transforme parte do limite de compras do seu cartão de crédito em dinheiro, mesmo estando negativado. 3045-5886, 3046-1225.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
8 graus, 7:18.
7:18.
Bruno Reiner é o repórter policial do plantão. Bom dia, Bruno.
Bom dia para você, Regis, bom dia, Edo, ouvintes da Rádio Irapuru. Isso aí, informação que eu trago para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolan e também a líder desinsetizadora. Começo com um destaque da Brigada Militar, 3º Batalhão de Polícia de Choque, onde a Brigada Militar efetuou, né, a recaptura de um indivíduo foragido do sistema prisional no fim da tarde de ontem, aqui em Passo Fundo. A ação aconteceu no bairro Santa Marta, durante patrulhamento tático, né, realizado aí por policiais militares. Ao abordarem um homem em atitude suspeita, os policiais realizaram uma consulta ao sistema e constataram que ele estava na condição aí de foragido da justiça. Então, diante da situação, o homem acabou sendo detido, foi levado pela polícia até a delegacia e foram tomadas aí as devidas providências. Ele foi recolhido novamente aí ao presídio regional de Passo Fundo. Outra informação que eu trago é: em nível de estado, a justiça recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, contra um jogador de futebol investigado por manipulação de apostas esportivas e também lavagem de dinheiro. À época dos fatos, o atleta atuava em Caxias do Sul pelo Juventude. A denúncia, ela foi oferecida ao Poder Judiciário em fevereiro desse ano e aceita na última quarta-feira, semana passada, tomando aí o investigado réu, permitindo o prosseguimento na ação penal. Com o recebimento aí da denúncia, o jogador ele passou a responder a processo pela primeira vara estadual de processos e julgamento, né, de crimes de organização criminosa. A investigação que embasou na denúncia foi conduzida pelo promotor de justiça, né, e segundo o promotor, foram reunidos elementos indica um esquema de manipulação de mercados secundários de apostas, especialmente os relacionados à aplicação de cartões em partidas de Campeonato Brasileiro da Série A. De acordo aí com a apuração, em jogos nos quais o atleta era advertido, ocorria aumento atípico e também concentrado de apostas no mercado específico de cartão de jogador, indicando aí possível reconhecimento prévio de resultado por parte de apostadores. Então, essa informação, o jogador investigado por manipulação de apostas vira réu na Justiça do Rio Grande do Sul.
E que jogador que é, o Bruno, por favor?
Eu não tenho o nome dele aqui, Eda, que não foi divulgado pelo Ministério Público na denúncia oferecida. Tá, o Ministério Público ele trouxe apenas a informação, não nos passou, podemos apurar, obviamente, né, mais detalhes para ter bem certinho o nome do jogador, mas nessa informação que o Ministério Público nos passou, não trouxe à tona o nome desse jogador. Né? Agora segue sendo investigado o caso, obviamente, ele se torna réu, mas vamos apurar aí para ter mais detalhes aí sobre o jogador. Tivemos, Ieda, uma madrugada mais tranquila na cidade de Passo Fundo. Ontem também, a segunda-feira durante o dia, foi um dia mais tranquilo também. Né? Vamos seguir acompanhando. Daqui a pouquinho o colega Matheus Piroli vai trazer novas informações da área da segurança pública. E assim que eu tiver novos detalhes também em relação a esse fato, obviamente, vamos trazer aqui aos microfones da Rádio Uirapuru. GM Casa e Construção, Supermercados Marcolan e também a líder desinsetizadora falam do setor policial.
Sete e vinte e nove. 8 graus, tempo com sol em Passo Fundo.
E olha, vamos colocar o áudio aqui do nosso ouvinte. E daí?
Vamos ver. Bom dia, pessoal de Irapuru. Passando aqui entre Tio Hugo e Itapera. 3 graus, tá aqui, geada. E 3 graus.
Tá aí, Regis, muitas imagens, isso, inclusive, que a gente já confere. A primeira geada, então, neste ano de 2026 em Verdade. Passo Fundo e região, né?
Verdade, primeira geada, então, assim como vinha sendo previsto em alguns pontos, então geou já nesse começo de manhã de terça-feira, 28 de abril, com campos aí, né, tomados pelo gelo, né, pela geada. E nós temos aqui agora, nesse momento, 8 graus de temperatura no termômetro, com a sensação térmica que é um pouco menos, é uma sensação térmica de 6 graus em Passo Fundo.
7:30.
7:30. A Prefeitura de Passo Fundo está avançando na etapa final de obras de revitalização do trevo de acesso a 324, proximidades do Distrito Industrial no bairro Valinho.
Com cerca de 85% do projeto já executado, os trabalhos desta semana estão concentrados principalmente na parte elétrica, com perfurações e instalação das hastes que sustentarão o sistema de iluminação em LED no canteiro central.
E essa expectativa de conclusão segue mantida para o final do primeiro semestre.
Neste momento, a empresa responsável intensifica as ações voltadas à infraestrutura elétrica, etapa considerada essencial para garantir mais segurança viária no trecho.
As equipes estão atuando na perfuração do solo e a colocação dos postes que vão compor o novo sistema de iluminação, ao mesmo tempo que seguem com os ajustes necessários para a finalização da pista principal.
Nos trechos já liberados, o cenário é de melhoria significativa nas condições de tráfego.
A duplicação da via recebeu pavimentação asfáltica e sinalização, permitindo maior fluidez no trânsito e melhor acesso ao Distrito Industrial.
Paralelamente, foi concluída a implantação de sarjetas e do sistema de canalização do eixo central da pista, que agora se prepara para receber a camada final de um asfalto.
De acordo com o secretário de Obras de Passo Fundo, Rubens Astolfi, o cronograma segue dentro do previsto.
Destacou que a fase atual representa um avanço importante para a conclusão do projeto, especialmente com a implantação da iluminação pública, que deve reforçar a segurança para motoristas e pedestres que utilizam o trecho diariamente.
Diz que ao longo da execução, a obra contemplou uma série de intervenções estruturais, incluindo novas canalizações com galerias pluviais, construção de vias marginais e melhoria no sistema de drenagem.
Essas ações garantem o escoamento adequado da água e contribuem para a durabilidade da via, destacou o secretário.
Essa obra ela é muito importante porque dá acesso a um dos principais distritos industriais que nós temos em muitos bairros da nossa cidade e no entorno do bairro Valinhos. O projeto agora está com 85% da obra executada e com previsão de conclusão para o primeiro semestre desse ano.
8 graus, 7:33.
7:33.
A Caixa Econômica Federal passou a operar na semana passada as novas regras do programa Minha Casa Minha Vida, com mudanças que ampliam o acesso ao financiamento habitacional em todo o país.
As alterações envolvem o aumento dos limites de renda das faixas do programa e a elevação do teto dos imóveis, o que deve impactar diretamente famílias que buscam a casa própria, além de movimentar o setor da construção civil.
Em entrevista ao Irapuru, superintendente executivo da Habitação da Caixa do Norte Gaúcho, Luiz Roberto Hackenhar, explicou que as novas regras do Minha Casa Minha Vida passaram a valer na semana passada e trazem duas mudanças principais: a ampliação dos limites de renda das faixas e o aumento do teto dos imóveis.
Segundo ele, as alterações permitem que mais famílias tenham acesso ao financiamento, além de melhorar as condições de crédito.
Com a atualização, todas as faixas de renda foram ampliadas, o que possibilita, por exemplo, que famílias passem a se enquadrar em categorias com taxas e juros menores.
Isso reduz o valor das parcelas ou amplia o valor que pode ser financiado.
Hackenhar também destacou que em alguns casos a redução pode chegar a mais de 2 pontos percentuais ao ano e que representa um impacto significativo no custo final do imóvel.
Outra mudança importante é o aumento no valor máximo dos imóveis financiados.
Na faixa da classe média o teto passou de 500 para 600 mil reais, enquanto na faixa 3 subiu de 350 para 400 mil.
Já nas faixas 1 e 2, o limite segue em 235 mil para Passo Fundo.
O superintendente também ressaltou que desde 2024, o programa permite que famílias adquiram imóveis de maior valor, desde que atendam às condições de financiamento da sua faixa de renda.
De acordo com ele, o impacto das mudanças deve ser positivo para a economia, especialmente no setor da construção civil.
O programa tem forte atuação na produção de imóveis, incluindo construção em terrenos próprios, aquisição na planta, o que contribui para a geração de emprego, de renda, de movimentação econômica, além de reduzir o déficit habitacional.
Em nível nacional, dados da Caixa indicam que em 2025 foram destinados 260 bilhões para financiamento habitacional no Brasil, sendo 160 bilhões apenas pelo Minha Casa Minha Vida.
Para quem tem interesse em adquirir um imóvel, a orientação é iniciar com uma simulação.
O procedimento pode ser feito pelo site da Caixa ou com um correspondente bancário, permitindo que o interessado entenda a sua capacidade de financiamento, enquadramento nas faixas do programa e possíveis subsídios, além de identificar o tipo de imóvel mais adequado à sua realidade financeira.
falando de produção de imóveis, nós estamos falando de redução de débito habitacional, estamos falando de uma moradia, então, para a pessoa que não tinha, que sai de um aluguel para uma moradia, estamos falando da construção civil, da geração de emprego, de renda, de impostos, fazendo a economia girar. Então, todas essas medidas que vêm alavancar o programa, elas têm uma repercussão social, mas também econômica muito forte aqui em Passo Fundo e na região.
8 graus em Passo Fundo, 7:36.
7:36. Então nós temos aí a presença hoje, já se dissipando agora, mas a presença aí da geada. Pedi pro Tiaguinho Fragomeni colocar aí, passando umas imagens, então, agora na TV Uirapuru, das imagens que os ouvintes nos enviaram aí, temos essa outra imagem, é de Passo Fundo e também de municípios da região.
Isso.
Mas que foi registrado a geada hoje, nesta manhã, então, aqui em Passo Fundo e na região, essas imagens que você confere, então, na TV Uirapuru.
É, primeira do ano, né? Ainda uma geada mais moderada, né? Por conta aí da temperatura na noite, especialmente na madrugada, e agora ao amanhecer, então, algumas fotos que nossos ouvintes estão nos mandando aqui da geada na nossa cidade e também na região. 8 graus, 7:36.
7:36.
O consórcio tem ganhado espaço no planejamento financeiro dos brasileiros como uma alternativa para quem busca organizar as conquistas sem recorrer a financiamentos com juros.
A modalidade funciona como uma compra programada baseada na contribuição mensal de participantes que formam um fundo comum e ao longo do tempo recebe uma carta de crédito para aquisição de bens ou serviços.
Durante a entrevista na Uirapuru, a coordenadora do desenvolvimento de negócios, CRED, Integração de Estados, Samara Tolotti, explicou que o consórcio é estruturado a partir de grupos de pessoas que contribuem mensalmente, com contemplações realizadas por sorteio ou por lance.
Segundo ela, é nesse momento que o participante consegue acessar o crédito e colocar em prática o planejamento, seja para adquirir um veículo, investir em energia solar ou realizar projetos pessoais, como viagens e formação educacional.
O cenário nacional é considerado favorável para o crescimento da modalidade.
De acordo com a representante do Sicred, a expectativa é de expansão em torno de 12% no Brasil, impulsionada pelos juros elevados e pela maior restrição ao crédito tradicional.
Destacou que o consórcio vem sendo cada vez mais utilizado como estratégia de organização financeira, especialmente por pessoas que buscam previsibilidade e controle sobre o orçamento.
Em relação ao perfil, Samara Tolotti afirmou que o público predominante está entre 30 e 50 anos, geralmente focado em planejamento familiar e na realização de projetos estruturais.
No entanto, ressaltou que o consórcio atende diferentes perfis, incluindo pessoas físicas, empresas e produtores do agronegócio, que utilizam a modalidade para aquisição de máquinas, veículos e expansão das atividades.
Entre os diferenciais em comparação ao financiamento, ela destacou a ausência de juros substituídos por uma taxa de administração considerada mais acessível.
E também apontou o consórcio como uma ferramenta que pode ser integrada ao planejamento financeiro familiar, permitindo a definição de parcelas compatíveis com a renda e a organização de metas de médio e longo prazo.
Dentro do Sicredi, as opções contemplam diferentes segmentos, com destaque para o consórcio de veículos, que inclui automóveis, motos, caminhões, sistemas de energia solar, além do consórcio de serviços, que abrange viagens, cirurgias, tratamentos de saúde, cursos, eventos e outros projetos pessoais.
Há ainda a possibilidade de consórcio imobiliários para construção, compra ou reforma de imóveis. O consórcio de serviços, segundo a entrevistada, tem se apresentado um grande crescimento, especialmente entre pessoas que desejam planejar despesas futuras.
Explicou que após a contemplação, o crédito pode ser utilizado mediante apresentação de contratos, como pacotes de viagem, procedimentos médicos ou cursos, garantindo a utilização conforme o objetivo definido.
Não é o primeiro ano que percebemos crescimento no consórcio a nível Brasil. É um cenário muito favorável para o produto. A Associação Brasileira de Consórcios, ela está estimando em torno de 12% de crescimento no produto a nível Brasil, né? Uhum. Então as pessoas procuram cada vez mais, em vista dos juros altos, em vista do crédito tradicional estar mais restrito, das pessoas estarem mais preocupadas com o seu planejamento financeiro. Então elas fazem toda uma organização financeira para conseguir adquirir aí um bem.
Agora 7h40.
7h40.
8 graus, tempo com o sol em Passo Fundo.
O avanço acelerado da tecnologia e as mudanças no mercado de trabalho têm impulsionado o surgimento de novas profissões em diferentes áreas.
As funções ligadas à inovação, como especialistas em tecnologia e até pilotos de drone, ganham espaço e passam a exigir qualificação específica.
Diante desse cenário, cresce a necessidade de preparo e atualização constante por parte da população para acompanhar as transformações e aproveitar as oportunidades da nova economia.
E pensando em qualificar profissionais e oferecer oportunidades para pessoas interessadas, a Escola das Profissões passou a oferecer cursos ligados à área da tecnologia, entre eles o curso de piloto de drones.
A iniciativa faz parte do programa Qualifica RS.
Em entrevista ao Irapuru, secretário do Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo, Adolfo de Freitas, explicou que o programa é resultado de uma parceria entre o município e o governo do estado, com foco na qualificação profissional e no atendimento à demanda do mercado de trabalho.
Segundo ele, empresas têm dificuldade em encontrar mão de obra qualificada, especialmente em áreas mais recentes, como eletrônica, automação e tecnologia.
E dentro desse contexto, foi estruturado diversos cursos pensando nessas realidades, entre eles curso de pilotagem, operação e manutenção básica de drones, que será realizado na Universidade de Passo Fundo em laboratório específico.
Para participar é necessário ter pelo menos 16 anos e estar cursando o ensino fundamental.
O secretário destacou que a escolha dos cursos ofertados parte de levantamentos feitos junto às empresas, especialmente durante ações como Café com Emprego, onde são identificadas as principais demandas do mercado.
Além da área de drones, também há procura por qualificação em setores como análises clínicas, automação digital e eletrônica.
Ao todo, o programa disponibiliza 220 vagas em diferentes cursos.
A formação na área de drones terá carga horária de 60 horas.
E as inscrições podem ser feitas pelo site da Prefeitura, na Secretaria Municipal do Desenvolvimento e também nas unidades da SENCAS e nos CRAS do município.
Esse é um programa que ele tem como objetivo oferecer cursos, né, cursos mais atuais, mais modernos, exatamente para qualificar a mão de obra, né? Passo Fundo é uma cidade que está em franco desenvolvimento, com muitas empresas, muitas indústrias que precisam daquelas chamadas novas profissões, né? Na área de eletrônica, na área de inteligência artificial, e o drone é um equipamento que vem sendo muito usado, né, em vários setores, da construção civil, da tecnologia da informação. Então, o drone é uma demanda muito forte, e nós, quando fizemos esse convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, colhemos o curso, né, de pilotagem, operação e manutenção básica de drones.
7h43.
7h43, 8 graus.
As rodovias estaduais que passam por Passo Fundo vêm registrando um número crescente de acidentes, inclusive com vítimas fatais, o que tem gerado preocupação entre moradores e autoridades.
E diante desse cenário, em busca de uma solução para os problemas, o vereador Gilmar Fuga, do PSB, esteve em Porto Alegre, onde se reuniu com o Dyer para encaminhar demandas voltadas à melhoria da segurança viária no município.
Em entrevista ao Irapuru, o vereador afirmou que as principais demandas envolvem as rodovias 153 e 324.
Uma das solicitações trata do trecho da RS 153, próximo ao cemitério dos Ribeiros, onde a comunidade pede o reforço na sinalização e medidas que obriguem a redução da velocidade, como a implantação de elevações físicas na pista.
A preocupação é ainda maior porque moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida precisam atravessar a rodovia para acessar a escola localizada no bairro Jerônimo Coelho, o que aumenta o risco, especialmente para crianças.
Outra demanda apresentada envolve uma rótula localizada em frente à entrada do bairro Integração pela Avenida Dona Cirlei.
Conforme relatado, o local apresenta baixa visibilidade durante a noite, com falta de iluminação, sinalização adequada, o que compromete a segurança de motoristas e pedestres.
E durante a agenda também foram discutidos projetos de infraestrutura considerados estratégicos para o município, como os trevos da Caravela e da Santa Marta.
As propostas já estariam tecnicamente aprovadas e avançam para a etapa de desapropriações.
O investimento previsto supera 150 milhões de reais, com recursos divididos entre o governo estadual e a Prefeitura de Passo Fundo.
A expectativa é de que, com o avanço dessas melhorias, seja possível reduzir acidentes, garantir mais segurança para quem circula pelas rodovias, além de contribuir para o desenvolvimento da cidade.
Nós faltamos a questão da RS 153, onde nós vimos nos últimos meses que não, nós tivemos alguns acidentes com vítimas fatais, naquela região ali próximo do cemitério dos Ribeiros, onde nós encaminhamos a solicitação de uma nova sinalização para limitar a velocidade dos veículos que transitam por ali, e também solicitar que seja construída elevadas físicas que vai fazer obrigatoriamente os motoristas e os condutores reduzirem a velocidade naquela área.
7h45.
7h45.
9 graus em Passo Fundo.
Olha, nós estamos aí na entrada de Passo Fundo, quem vem de Carazinho, um caminhão quebrado em cima, bem em cima do quebra-molas, Regis. Uhum. Tá aí. Então, muito cuidado. Muito
cuidado no trânsito, que tá chegando de Carazinho, então, pela rodovia, um caminhão quebrou, um pane mecânica, e está deixando nesse trecho o trânsito lento na chegada à nossa cidade.
Depois dos comerciais, tem outras informações.
7h49.
7h49.
9 graus agora e o sol predomina, céu azul hoje aqui em Passo Fundo. Apesar do frio, um belo dia hoje.
Isto. E olha, acidente em estação na IRS 475. Temos imagens aí agora, né? Já o SAMU prestando atendimento. É um carro.
A gente vê um carro e
Audi passeio branco e um caminhão.
Um caminhão atravessado ali na rodovia, né, Ieda?
Exato. Esse acidente em estação, um ferido sem gravidade, informa aqui o nosso ouvinte.
A gente vê ali um caminhão do Corpo de Bombeiros, ambulância do SAMU também no local. E os atendentes ali, né, dos socorristas, né, que estão ali também fazendo o socorro, prestando assistência nesse acidente de trânsito em estação.
A Fundação Beneficente Lucas Araújo realizou ontem a entrega oficial de um veículo adaptado para a instituição de longa permanência, chamado ILPI São José, em Passo Fundo.
A entidade é administrada pela Fundação Beneficente Lucas Araújo.
A ILPI é uma instituição de assistência social que atende exclusivamente idosos de Passo Fundo, sem cobrança de pelo serviço.
E o acesso às vagas ocorre por meio de encaminhamentos realizados em conjunto com a Secretaria da Cidadania e Assistência Social de Passo Fundo, priorizando casos de maior vulnerabilidade.
O automóvel entregue e um Fiat Escudo foi adquirido por meio de recursos oriundos de destinação fiscal, vinculados ao projeto garantindo acessibilidade e transporte adequado para os idosos.
E a solenidade então aconteceu na sede da instituição, que fica ali na rua General Daltro Filho, na Lucas, e marcou um avanço significativo na estrutura de atendimento aos idosos acolhidos no local.
O veículo é adaptado para cadeirantes, garantindo acessibilidade e mais segurança no transporte dos residentes.
E o Irapuru acompanhou esse momento especial, conversou com o presidente da fundação, Luiz Costela.
Conforme ele, atualmente a instituição atende cerca de 60 idosos, sendo que mais de 40 possuem alto grau de dependência e dificuldades de locomoção.
Antes da chegada desse novo veículo, o transporte de cadeirantes era limitado e muitas vezes dependia de ambulâncias ou de adaptações improvisadas.
O investimento superior a 300 mil foi viabilizado por meio da destinação de parte do imposto de renda de empresas e pessoas físicas ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Passo Fundo.
Além da compra e adaptação do veículo, parte dos recursos, cerca de 40 mil, permaneceu no fundo para financiamento de outras iniciativas voltadas à população idosa do município.
Costela explicou ainda que há 6 projetos similares para absorver recursos destinados pelo imposto de renda, revertendo em boas ações para Passo Fundo através da instituição.
E frisou que todo o atendimento é gratuito para os usuários.
Nós somos uma instituição 100% de assistência social. Nós não cobramos pelo serviço, né? Então, todas as pessoas que são atendidas, tanto no Lar da Menina como na ILPI, elas não pagam nada. Fica, no caso aqui, uma percentual do benefício da pessoa idosa que vem para a instituição a apoiar. Mas isso significa em torno de 15% do valor total, né, que a instituição utiliza para fazer esse atendimento. E o acesso à instituição aqui é feito também em conjunto com as SENCAS. Por quê? Porque nós só atendemos pessoas idosas do município de Passo Fundo e através de um chamamento público, que a prefeitura também hoje contribui com em torno de 30% do custo que a gente tem aqui.
7h53,
9 graus.
Jornal da 7 tem o apoio da Ciete, a construtora da Econ SB, entregando inovação que transforma a cidade.
Também.
Ciete à frente do tempo.
E essa BMW, condições exclusivas para o Sedan Prêmio mais vendido do mundo.
Agora é todos com a Corsan contra os vilões do esgoto.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Coqueiros na Presidente Vargas.
Domênico Empréstimos, ligue e faça uma simulação 3045-5886.
Sucata Luiz Sanches, na rua Duque de Caxias, no bairro Cruzeiro.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Bem, ouvinte perguntando aqui, onde fica essa estrada de estação a 475, né?
Nós tivemos um acidente de trânsito agora, e até a estrada que liga o município de Estação ao município de Ipiranga do Sul, né? Naquela região ali de Getúlio Vargas, né? De Erechim, então, dessa região do Alto Uruguai.
A rodovia, ela sai, ela liga a 135 com a BR-153.
153, exato.
Com a Transbrasiliana.
Com a Transbrasiliana.
Uma rodovia que passa interna ali.
Aonde tem esse acidente, então, sem gravidade a princípio, né? Como já foi dito pelo ouvinte.
Matheus Piroli já está conosco aqui, traz agora então informação policial, Matheus. Bom dia.
Bom dia. Bom dia para você, Regis. Bom dia, Ieda. Bom dia aos nossos ouvintes. Informação do setor policial para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora. Olha, ontem pela manhã, um crime de extrema crueldade chocou a comunidade de Pontão. Uma cadelinha de estimação que estava desaparecida desde o final de semana foi encontrada morta com sinais de enforcamento dentro de um galpão. E comoveu aí toda a cidade e deixou muitas pessoas indignadas com essa situação. De acordo com informações apuradas pela reportagem policial da Rádio Urapuru, a família buscava pelo animal desde o seu desaparecimento. O corpo da cadelinha foi localizado ontem pela manhã em uma propriedade vizinha à residência dos tutores. O animal apresentava uma corda no pescoço, indicando execução por enforcamento. A Brigada Militar, por meio do Batalhão Ambiental, foi acionada e compareceu ao local. O proprietário do galpão, que já possui uma extensa ficha criminal com diversas passagens pela polícia, é o principal suspeito do crime. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Apesar do animal ter sido encontrado morto dentro da sua propriedade, o indivíduo nega envolvimento no caso. A ocorrência foi registrada e agora uma investigação será aberta para apurar o caso, um caso que comove e choca aí a comunidade de Pontão. Nós tivemos também ontem, finalzinho da manhã, próximo ao meio-dia, um atropelamento que foi registrado no cruzamento da Avenida 7 de Setembro com a Rua Coronel Chicuta, nas proximidades do Parque da Gare e da agência do INSS. Conforme apurado no local, a condutora de um veículo, um Peugeot 208, trafegava pela Avenida 7 de Setembro, no sentido do bairro São Cristóvão, quando fez a conversão para ingressar na Rua Coronel Chicuta. Ao efetuar a manobra, ela não percebeu que um homem atravessava a via na faixa de pedestres e acabou atingindo ele. Com o impacto, a vítima caiu e bateu a cabeça com força no asfalto, sofrendo um ferimento com sangramento ativo. Ele também apresentava dores na região das costelas. Diante disso, ele foi encaminhado para uma avaliação médica no Hospital São Vicente de Paulo pela equipe do SAMU de Passo Fundo. E ontem, final da tarde, nós tivemos mais um episódio de violência dentro da reserva indígena do Ventara, em Erebango. Conforme informações, uma mulher foi baleada nas costas enquanto estava aí em frente à sua residência, dentro da reserva indígena. A vítima tem 32 anos. Ela estava em frente à casa quando foi atingida nas costas por um disparo de arma de fogo. Um segundo disparo acertou a parede da residência. Segundo uma testemunha, o tiro teria vindo de um grupo rival, feito a uma distância de aproximadamente 300 metros. Ela foi socorrida pelos moradores da reserva e encaminhada para o Hospital São Roque, em Getúlio Vargas. O estado de saúde da vítima não foi divulgado oficialmente, mas conforme relatos de testemunhas, ela não estaria sentindo as pernas. Então, provavelmente o tiro possa ter afetado ali a região da coluna. Então, o fato segue, né? Os episódios de violência dentro da reserva indígena do Ventara. Essa reserva fica no município de Erebango, nas proximidades ali de Getúlio Vargas, né? Então, foi mais um episódio, a gente vem acompanhando já há um bom tempo essa situação de tensão que vivem aí os indígenas dentro da reserva do Ventara. A gente vai seguir acompanhando aí esse fato e também outros do setor policial que a gente vai atualizar dentro do Repórter do Povo. A informação para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora.
Bem, e nós temos um vídeo aí, Regis, sobre essa questão do caminhão quebrado, se o Thiago puder pôr ali pra gente, estamos vendo. Vou colocar aqui com
o áudio.
O áudio, vamos ver.
Então, Luiz Costela.
Conforme ele, atualmente a instituição atende cerca de 69.
Caminhão quebrado, no quebra-mola, perto perto do CD do Mercado Livre. Bastante trânsito.
Então tá aí, né?
Na BR-285, né?
Vai precisar da ajuda, porque, veja, o caminhão quebrou bem no quebra-mola.
Exatamente.
E trancou.
A pista tá trancada.
Tá trancada, né?
Trancada,
né?
De grande movimento ali a pista, né, Ieda? Esse trecho aí, então, tá trancado, tudo trancado ali, paralisado para quem tá chegando em Passo Fundo.
Vai precisar da polícia rodoviária ali para ajudar.
Exatamente. Bom, 7:59 agora.
E o Jornal da Sete fica por aqui.
9 graus. Bom dia.
Bom dia.